pessoal, estamos iniciando mais um Wineverso, seu podcast no mundo do vinho.
Abre o vinho e vem.
Abre o vinho, inclusive, abrindo um vinho. Se ele tá mais velho, ele é melhor? Eu envelheço melhor com o tempo, assim como um vinho?
Ou será que eu não abro, que eu guardo?
Eu guardo ele até quando?
Vinho bom é vinho velho?
Quanto mais velho o vinho, melhor? Muitas possibilidades pra falar da mesma coisa, não é mesmo?
Esse assunto é tão vasto que ele mereceu um episódio, né?
A gente já comentou sobre isso em outros momentos, mas a gente nunca fez um episódio exclusivamente pra ele. Mas é algo que é muito questionado e assim, não vai acabar de ser falado.
E é muito afirmado, além de ser questionado, é muito afirmado. Já vi muitas pessoas, muitos amigos meus.
É claro, é uma frase comum. Esses dias nos stories eu vi uma colega minha. Tô envelhecendo muito bem como um vinho nos stories. Linda, maravilhosa na foto. Mas eu falei, há controvérsias, né? Será que quanto mais velho o vinho, melhor?
Não é sobre você.
Não é sobre você, não é pro pessoal. Mas é sobre a comparação com essa frase. Porque a resposta, ela é simples, curtinha, mas que dá aqui uma ramificação para muitos porquês. A resposta é depende.
Exatamente. Esse vinho foi feito para envelhecer. Ele tem estrutura para isso, ele tem condição para isso. Ele tá sendo armazenado de forma correta para isso.
Boa!
Então quer dizer que eu posso comprar um vinho branco e deixar ele 4 anos lá?
Nossa, no vinho branco ainda você foi corajosa.
Ela foi ousada.
Existem sim vinhos brancos para guarda, mas pode ter. Eu afirmo, a maioria não. A maioria
não. Que uns 90% é vinho pro nosso dia a dia.
Pro consumo imediato.
Isso.
Né? Então, isso é muito bacana a gente prestar atenção, porque às vezes a pessoa compra um vinho de uma proposta mais de consumo imediato e deixa ele guardado. E quando vai consumir, ele já tá num declínio. Não estou falando que ele vai estar estragado, porque a gente não tem aqui uma dedução que o vinho estraga, vai apodrecer, vai te fazer mal, né? Não é uma comida vencida. Ele não vai ter as características frutadas, o frescor que ele tinha para aquele consumo imediato, ele não vai ter mais, ele vai ficar xoxo, capenga, em declínio.
É muito importante a gente falar que o vinho, ele tem como nós, seres vivos, o vinho é uma bebida viva e ele tem uma curva.
Uhum.
Então o vinho nasce, o vinho vai evoluindo. Ele vai atingir o seu ápice, que é ali o melhor momento para ele ser degustado. E depois disso, ele entra em declínio. Então, como a Tami estava falando, ele vai morrendo. Ele vai perdendo as características. Então, pode ser que você guarde um vinho por muito tempo. E quando você for provar, cadê o vinho?
Uhum.
Cadê os aromas? Cadê os sabores? Não tem mais vida, não tem mais acidez, não tem mais tanino. O que aconteceu com esse vinho? Simples, ele morreu.
É.
Não é nem questão só de armazenar mal. Às vezes é a curva de vida mesmo do
Sim,
vinho.
Exatamente.
E quais são as dicas para armazenar bem os vinhos?
O vinho, voltando à frase da Mana, ele é uma bebida viva. Ele está em constante transformação. Ele não foi envasado e ali ele parou o ponto dele. Em garrafa, ele continua o seu processo que a gente chama de envelhecimento, certo? Então, ele está se transformando. Está transformando as características organolépticas dele, tudo. Então, o que a gente precisa nesse momento é adequar um local para que essa transformação aconteça de forma saudável. Entende? Então, se você fica trepidando demais uma garrafa de vinho, mexendo demais, isso para qualquer coisa, uma cerveja, por exemplo, você vai atrapalhar as características dela, você vai acelerar esse processo de alteração, e além de acelerar o processo de alteração de uma maneira não adequada para tal. Então, local sem trepidações. Outra coisa é temperatura ambiente. Se você esquenta demais aquele local, o vinho, ele entra em ponto de cozimento acima de 26 graus, né? Tem esse ponto de que ele inicia o cozer dele, acima de 26, 27 graus. Então, imagina, se você deixa um vinho a 30 graus, você já tá acelerando demais esse processo dele de transformação e envelhecimento. Então, uma coisa que duraria 4 anos, você bota em 2 ali, né? Você atrapalhou, você acelerou esse processo. Aí vai, essas microoxigenações serão aceleradas, então ele vai chegar num ápice muito rápido e vai ir pro declínio muito rápido também.
Nossa, e se pensar na temperatura ambiente do Brasil…
Exato, é alta. Mas aí eu teria que comprar uma adega climatizada? Não, você encontrar um local adequado para manter. Por isso que a gente fala, não mantenha o seu vinho na cozinha. A cozinha não é um bom local. Porque acho que foi um surto coletivo, lá no final da década de 90, início dos anos 2000, fazer aqueles nichos de garrafas de vinho na cozinha. Mas é o local com maior variação de temperatura, maior variação de umidade, de luminosidade, às vezes, dentro de uma casa, né?
A luz também é muito importante. É. Esse é um dos motivos que a garrafa é mais escura, principalmente nos vinhos tintos. E aí a gente tem os brancos e rosés nas garrafas mais claras, que tem o seu envelhecimento acelerado por isso, justamente pela incidência de luz. Então, proteger o vinho da incidência de luz também é muito importante.
E não só luz sol, tá? As lâmpadas também, luzes de casa também tem um certo efeito ali que acelera esse processo de transformação do vinho na garrafa.
Então, é uma boa deixar dentro da wine box, num lugar que não seja muito quente.
Perfeito.
Perfeito, a wine box é uma adega maravilhosa. É. Muito utilizada lá em casa. E acho que são dicas muito simples, assim. É se atentar para variação de temperatura, incidência de luz e trepidação. Então, deixa o vinho quietinho num ambiente que não tenha também variação de umidade, mais escurinho. Um guarda-roupa, um armário é muito bom. Vê se aquela parede não tem nenhuma variação, porque às vezes passa uma tubulação ali, às vezes vai ter umidade. Às vezes é o sol da tarde que bate.
Se você tá colocando no local do sol da tarde, isso vai gerar um impacto. Eu falo muito, gente, fundo de guarda-roupa. Principalmente se o guarda-roupa não tiver com parede para sol, né, e tudo mais. É ótimo, assim, se você não tem uma adega climatizada, por exemplo, que mantém o vinho na temperatura adequada. É um local mais escurinho, com menos essa variação de temperatura, de umidade, de luminosidade, deixar o vinho quieto lá, pegar na hora de tomar. Então você em casa, você vai estar adequando para que ele tenha um bom processo de envelhecimento e para manter também ele de uma forma mais adequada até o momento que você for abrir. Lembrando que temos os vinhos considerados vinhos jovens, que a orientação é isso, esse é o próximo passo aqui, né? Que a orientação é para um consumo mais de imediato. E tem os vinhos elaborados com uma proposta de guarda, que ele precisa daquele tempo em garrafa para refinar, para se transformar e para ainda chegar no seu auge.
E aí eu tenho essa pergunta: como que eu sei quando é o auge do vinho?
Eu acho que o principal é você olhar a ficha técnica. Uhum. Quando a gente coloca o vinho ali no nosso site, no nosso app, a gente tem sempre esse cuidado, né, de indicar. Quando o enólogo elabora a ficha técnica do vinho, ele também tem sempre esse cuidado de dizer quanto tempo esse vinho, qual é o tempo de guarda desse vinho.
Após comercialização, tá, gente?
Então, é muito interessante a gente saber, tipo, poxa, será que eu espero? Será que eu bebo agora? A gente nunca vai ter certeza, a gente só vai saber na hora de abrir o vinho, qual que é a verdade, né? Mas é muito bom pra você ter uma ideia ali do que fazer. Poxa, esse vinho aguenta mais alguns anos? Então, acho que eu posso aguardar um pouquinho, ou não, já vou tomar agora. A partir do momento que o vinho sai pra comercialização, ele já tá pronto pro consumo. E a partir disso, ele tem uma vida útil, tem mais tempo que pode ser guardado ou não. Então, nas fichas técnicas, costuma ter sempre essa informação. Eu acho que é a primeira dica, assim, vai na ficha técnica do vinho, dá uma consultada para você tomar essa decisão com mais embasamento, para você poder falar: ah, não, eu vou esperar, eu vou degustar já, eu vou guardar ele mais um pouquinho. Porque muitas vezes, apesar dele ser armazenado da maneira correta, ele não é um vinho para ser guardado. E aí você acaba perdendo mesmo assim o vinho.
Então, eu tenho mais uma pergunta. Hoje eu tô. Então não é a partir da safra? Se eu vejo no vinho safra 2018, não é
a safra é o ano da colheita. É quando as uvas foram colhidas. Imagina, quando as uvas foram colhidas, é isso que indica. Então, a partir dali, tem o tempo que ele fica na própria vinícola. Não é imediatamente que ele sai para consumo. Alguns sim, mas tem outros que às vezes amadurecem em tanques de inox, em barricas de carvalho. E tudo isso já vai contando o tempo de vida do vinho.
Gente, incrível.
E esse ponto que você trouxe é um ponto de importância, né? Porque o processo de produção do vinho, né, tem toda aquela parte da plantou, colheu, produziu, fermentou e tudo mais. Mas às vezes ele tem essa etapa, sei lá, 12 meses em barricas de carvalho. Então ele ainda está ali em produção junto à vinícola. Não, não é só a safra. Ele pode ter sido a safra 2018, mas ele pode ter sido engarrafado em 2019. Então a gente vai contar essa projeção, né, de tempo de guarda a partir do momento que ele invasa, que ele vai para casa do consumidor, que ele vai para comercializar, que ele vai para casa do consumidor, né? Não só a partir do momento de colheita da uva, porque aí tem, como a Má disse, tem vinhos que façam já, ou bateu aqui, teve uma breve passagem, não teve envelhecimento nenhum e já entrou para o mercado consumidor. E aí me traz a atenção para outro ponto. Às vezes a pessoa fala, acha que vinho de guarda é tipo guardar durante 5 anos. Não, quando a gente fala vinhos de guarda, né, Má? A gente fala daqueles vinhos 10 anos mais.
É uma longa
abaixo
guarda.
É uma longa guarda. Abaixo disso, a gente tá falando de vinhos jovens para consumo. 5 anos é jovem, 7 anos é jovem, né?
Gente, é quase um filho.
É, exato.
É muita paciência.
É muita paciência.
Eu gosto muito quando o vinho já vem guardado para mim. Quando ele já tá há algum tempo. Isso acontece muito no Clube Wine. É. Muitas vezes vem uma safra que já foi guardadinha ali pela vinícola um tempinho. E aí você recebe no momento propício pro consumo. Eu acho lindo.
Eu sei.
Maravilhoso. E eu acho que é momentos também, né? Por exemplo, o vinho jovem. O vinho mais jovem, ele tem os seus momentos. Aquele dia a dia, uma coisa mais descomplicada. Uma coisa que vai exaltar mais esse caráter frutado, esse frescor.
É, isso que eu ia falar, o frescor.
Imagina,
né?
Se todo vinho a gente tivesse que esperar. A gente não quer beber, não tem tempo. A gente precisa ter o vinho do dia a dia.
E majoritariamente… Ah, como é que eu vou saber? Então já… Imagina assim, majoritariamente, os vinhos hoje no mercado são vinhos para consumo imediato. Né?
É,
então,
eu diria que entre guardar ou consumir, opte sempre por consumir.
Aposta no consumo, né? Porque a maioria deles são para consumos mais rápidos. É um estilo de consumo vigente também, né? Além do mais de que é uma possibilidade, um leque muito maior. A gente tá falando de um momento da indústria do vinho, que as possibilidades são vastas, né? Não são aqueles vinhos que precisavam ficar umas décadas atrás, durante muito tempo, ali na barrica, para uma correção, ou para algo do tipo, dentro da proposta do estilo mais tradicional de produção, ir para a garrafa e ainda ficar mais um tempo, e aí você vai abrir só daqui a X época, assim, capaz de você ir embora e não ter aberto o vinho ainda, né? Então a gente já está em um outro momento de consumo. Então, majoritariamente, os vinhos que estão no mercado hoje são para consumo mais rápido mesmo.
E também tem uma possibilidade, você provou aquele vinho, falou, poxa, ele tá legal, mas acho que ele envelheceria bem. Uhum. Aqui na ficha fala pra ele que ele tem mais uns aninhos, compra outra garrafa.
Isso já aconteceu comigo com vinho branco, inclusive.
Legal.
Olha só, que ele estava numa garrafa escura, o que ajudou muito. Uhum. Isso faz diferença. Geralmente vinhos brancos e rosés, como a Má falou, estão em garrafas mais claras. Eu comprei, eu comprei uma garrafa, falei, não, tá legal. Mas ele tá querendo trazer uma nota de amêndoa que eu acho que mais um aninho em garrafa, eu vou abrir e essa nota ela vai aparecer mais. E apareceu. Isso foi muito bacana, né?
É
que dava pra entender ali esse processo de envelhecimento em garrafa.
Ai, gente, eu tenho uma outra dúvida, só que agora é pessoal.
Ah.
Má, me conta. Qual vinho que tá mais tempo guardado na sua adega?
Na minha adega… Eu acho, eu confesso que eu não tenho muito essa paciência, não. Eu sou meio ansiosa. Uhum. Mas eu acho que o mais antigo que eu tenho é um 2018.
E o seu? Só pra deixar claro, o meu é nenhum.
Eu tô pensando aqui, porque eu fiz uma compra de vinhos italianos um tempo atrás, que eu optei por deixá-los lá. Eu tô com um Nebbiolo mais antigo, eu tô com acho que 2016, 2017.
Fantástico.
Mas assim, foi uma escolha dentro da proposta do estilo de produção daquele vinho
certeza.
Específico, né? Aí eu falei, não, acho que vale eu deixar ele mais um cadinho. Mas é pouco. Ele é um das exceções.
Mas esse vinho que eu tô guardando é um vinho que aconteceu isso, justamente. Eu tive na vinícola, eu provei o vinho, pronto para consumo, tava maravilhoso, já tava sendo comercializado. Falei, mas acho que ele me traz mais… Ele tem possibilidade de me trazer mais aromas e sabores, de ter uma variação interessante. Então, comprei uma garrafa e deixei ela guardadinha por mais uns anos. Mas tá chegando, tá chegando a hora.
Eu só deixei por conta disso também, porque ele é o vinho pra isso. Eu tô ali, principalmente os vinhos de Piemonte, né? Eles têm muito essa pegada. Então, eu deixei sabendo que ele é 2017, não sei se é 2016, 2017. Eu tinha feito um compromisso de deixar ele 10 anos.
Caramba.
É, eu fiz esse compromisso. Tá lá, eu não olho pra ele, eu olho pros outros pra não ter vontade de acelerar meu compromisso.
É, isso, tá num lugar de difícil acesso, isso, pra eu não ficar olhando pra ele. Às vezes eu nem lembro que ele tá lá. Uhum. Às vezes eu abro esse armário e falo, olha ele aqui.
Você fez essa pergunta,
My precious.
My precious,
ele tá guardadinho. Meu bebê.
Ele fica mais escondidinho, mas foi um compromisso que eu fiz, no sentido de, tipo assim, não, eu quero tentar, conforme a vinícola orientou, eu quero tentar ele daqui a X tempo. Eu até esqueci que eu tenho ele, mas eu tenho lá, ele bonitinho, né? Tá lá guardadinho.
Mas vocês podem ver, é um ou outro,
é,
né?
É, não, porque eu tô falando de um.
É, porque o resto é pro nosso dia a dia mesmo, que é o que mais acontece.
Se você tem também alguma dúvida pra perguntar pra elas, eu pergunto. Uhum. Manda aqui, deixa nos comentários.
Fala que é amigo dela.
Eu sou um amigo da Isabela, tenho uma dúvida. Um amigo meu tem uma dúvida.
Pode trazer. Gente, que episódio massa. Maneiro, eu amei. Né?
E você também tem um vinho de guarda aí? Tá guardando pra quê? Que momento é esse que você quer abrir essa garrafa especial? Conta pra gente aqui nos comentários. Meninas, muito obrigada. Um beijão. Pessoal,
obrigada
por mais uma vez estar aqui com a gente. E até a próxima.
Até a próxima, pessoal.
Tchau, tchau.